Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Estamos vendo uma tetralogia que começou com A Propriedade é um Roubo, de Proudhon, no qual nós vimos um dos socialistas, né, que tinha o sonho no coração de mudar a nossa sociedade por meios políticos, por meios de conhecimento, e ele tentou mostrar segundo ele, nós vimos na obra dele, né, que ele colocava, que havia enganos profundos que nós cometemos desde o início dos tempos, desde quando saímos das árvores copadas, os nossos avós, os primeiros primatas. Depois nós vimos um dos ícones, provavelmente um dos maiores filósofos do pensamento econômico, que foi o Adam Smith, ou aquele escocês, cuja teoria serviu de base para todo o capitalismo e grande parte do neocapitalismo que vivemos, e não só isso, grandes porções também do socialismo. Hoje nós vamos ver Davi Ricardo, que foi a maior influência econômica na vida de Marx. Vocês vão achar curioso que um pensador como este, que defende um capitalismo industrial, possa ter servido e ter influenciado tanto o pensamento de Marx. Mas à medida que vamos caminhando, vocês verão os links, as relações que foram feitas entre esses pensadores, o que Marx vai trabalhar a partir do pensamento de Davi Ricardo. Eu coloquei um breve resumo para vocês do que vamos ver hoje aqui do Davi Ricardo. Vamos trabalhar a principal obra dele, que é sobre os princípios da economia política e taxação, de 1817. É quando surge essa obra. Bem, então vamos fazer agora uma primeira aproximação do pensamento do Davi Ricardo. Olhem, esse é um autor que, se você o compreende, praticamente o que você vai estudar sobre um curso de economia terá que passar de um jeito ou de outro por ele. Então ele é um autor que ele é professoral. Ele era um autor que tinha uma elegância muito grande para a época dele. Ele inova pela maneira como ele constrói o texto, vocês verão. Ele é atualíssimo. A argumentação dele, as construções semânticas, sintáticas, parece que você está lendo um Milton Friedman, um filósofo econômico dos nossos dias. Mas ele inova. E ele leva para abstrações muito distantes. Ele era um homem que tinha uma mente muito poderosa para fazer desdobramentos, para fazer relações, para construir argumentos. E ele vai muito longe com isso e consegue entrar em abstrações que não eram peculiares para o pensamento econômico para a época dele, mas que a partir daí vira uma referência. Marx vai fazer daí para mais e vai resolver problemas econômicos que o Davi Ricardo não pôde resolver. Estamos falando de um homem que nasce em 1772 e morre muito cedo, olha, 1823. E com uma idade, com 50 e poucos anos, entre 45 e 50 anos, ele escreve uma das obras máximas da economia. O Davi Ricardo, esse é um nome curioso para o inglês, não é? Davi Ricardo. Acontece que a família dele era uma família judia, lá da Holanda. Eles saem da Holanda e vão para a Inglaterra por uma daquelas razões que fazia com que os judeus migrassem de um lugar para outro, né? As perseguições, essas coisas. E o pai dele se torna um financista de grande nome na Inglaterra e passa para o pequeno Davi Ricardo as lições básicas de como trabalhar com bolsas de valores, como trabalhar com ações, como trabalhar com os papéis econômicos. Muito cedo, Davi Ricardo pega com grande facilidade isso, e como ele gostava de estudar, para ele não é nenhum sacrifício, aliás, ele faz por diletantismo, e começa a descobrir elementos e brechas nisso que logo fazem com que ele fique riquíssimo, mexendo com esses papéis e valores. Ele se torna muito rico. E muito cedo ele não precisa mais se preocupar com isso, ele compra uma casa confortável nos arredores de Londres, vai viver a vida dele, mas pela própria formação que ele teve, aquela formação judaica que mostra reciprocidade, que mostra que você precisa, assim como você recebe, você precisa dispor para os outros, ele resolve então ajudar a sociedade dos dias dele. E constrói uma das obras mais memoráveis que se tem notícia na área econômica e que veremos agora. Vocês vão ver com que desenvoltura ele entra em temas incrivelmente complexos. E depois ele se converte para a religião inglesa e leva uma vida bastante confortável e é um estudioso. Há cartas, vocês compram livros do Davi Ricardo, cartas que ele trocou com Malthus e outros pensadores. É muito bonito o pensamento dele. Que, olha, já vou avisando para vocês, quem comprar o livro que tem lá nesses sites virtuais das cartas que ele trocava com Malthus vai pensar que eles eram amigos de morte, e não eram. Eles eram amigos fraternos e queridos e se amavam muito como amigos, mas discutiam e discordavam até o fim. E ele coloca discordâncias tremendas, inclusive nessa obra dele aqui, que vamos ver a seguir. O fato de discordar não quer dizer que não pudessem ser amigos, e eram amigos muito queridos. Malthus recomendava o trabalho do garoto e gostava do que ele ficava impressionado com os pensamentos dele. Bom, em que contexto essas coisas ocorrem? Olhem ali, eu coloquei para vocês apenas uma referências que agora nós vamos ver de perto. Estava acontecendo na Inglaterra a primeira revolução industrial, que foi assim chamada, nessa época, tá? Após o nascimento dele. Em que consistia isso? Primeiro, tecnologia. Indústria química, indústria textil. Havia uma revolução muito grande em andamento no Reino Unido. Mudanças sociais que não recuariam jamais depois de feitas. Melhorias sociais. A produção industrial se torna autônoma. O que quer dizer isso? Se torna autônoma em relação à agricultura. Ela se desatrela. Ela estava muito ligada a esses bens, esses insumos básicos, e ela consegue se desatrelar disso. Aqueles que eram o pessoal que trabalhava com terra e muitos artesãos, eles passam uma outra condição existencial. Muitos deles, que é a de proletariado, trabalhador. Surgem as estradas de ferro, o que é uma das maiores revoluções dessa época. O tear mecânico da indústria têxtil, né? Há muitos trabalhos escritos sobre o desemprego que isso geraria e tudo mais. As máquinas a vapor, imaginem a revolução. Para eles era como a internet é para nós. Tudo que estamos vivendo hoje era um equivalente para eles. Agora, um dos principais problemas que eram colocados e que Davi Ricardo vai enfrentar, como também enfrentou o Adam Smith, a mortalidade e a miséria entre os trabalhadores. Como havia essas primeiras indústrias, essas grandes indústrias, tal qual nós as conhecemos hoje, elas surgem aí, ó. E quando elas surgem, aí aquelas crises sazonais. Então, com essas crises, eles não tinham influência nenhuma em como lidar com isso. O que que acontece? Há muitos desempregados. Há muita miséria nas grandes cidades, sobretudo porque houve uma expulsão, um êxodo do campo em direção às cidades. As pessoas buscando melhores condições de vida, ou também pela própria condição que a sociedade agora estava se estruturando. E então, um dos problemas que o Davi Ricardo vai tentar trabalhar é esse aí. O que acontecia você atravessando o Canal da Mancha, do outro lado do mar? Olha aí, ó. Davi Ricardo tinha 17, 18 anos quando na França acontece a maior de todas as novidades. a Revolução Francesa, 1789. Isso, a Revolução Francesa, vocês sabem, Napoleão espalhou por toda a Europa os ventos, e aí a Revolução Francesa traz a grande novidade: os direitos civis, os direitos políticos, apoiados por quem? Ora, vejam, pelas elites. A própria elite agora tinha interesse em que as pessoas usufruíssem, tanto quanto fosse possível, no maior número possível, dos direitos políticos, dos direitos civis. Ela era o liberalismo político que chegava com todos os ventos pela Europa, trazendo o que seria a democracia deles e o capitalismo industrial. O quadro estava montado para que agora o mundo fosse, caminhasse para um desenvolvimento que não conheceria mais recuos a partir daí. Nesse contexto, o Davi Ricardo vai nos trazer contribuições únicas na teoria dos lucros, na renda fundiária e também nas distribuições dela, na teoria do valor. Quando ele tinha 27 anos, ele se depara com a obra que nós vimos na última aula, de Adam Smith, A Riqueza das Nações. E sabe o que acontece com ele quando ele lê essa obra? Ele é completamente arrebatado. Ele fica profundamente perturbado quando lê o Adam Smith, que era da Escócia, ali do colado ao norte da Inglaterra. Ele fica, sabe, ele fica entusiasmadíssimo com a leitura do Adam Smith, e a partir dali ele não para mais. Ele começa a aprofundar os estudos, a encontrar elementos complementares. Ele discordava muito do Adam Smith. Ele cita nessa obra que nós vamos ver há pouco muitas e muitas discordâncias e muitos agradecimentos à obra, desde que para ele foi um grande mestre. Em 1809, portanto, talvez uma década depois de ele começar a aprofundar esses estudos todos, já era um jovem maduro, ele traz uma grande contribuição. Eu coloquei numa pequena frase ali, mas vou explicar o que é isso, tá? O que que quer dizer defender a conversibilidade? Na época dele, havia aquela questão do lastro da moeda quanto ao ouro e à prata. Só que o que que os governos faziam? Emitiam mais do que podiam, aquela coisa que vocês conhecem, né? Nós moramos num país que, imaginem o que deve ser aqui. Então, havia grandes críticas quanto a isso. E o Davi Ricardo, em 1809, surge com um argumento vigorosíssimo, dizendo que tínhamos que manter a conversibilidade. Porque isso, segundo ele, é o que dava credibilidade a um governo, a uma moeda, a uma sociedade. Então, você tem aqui uma nota de 20 libras, pois tenha lá no cofre 20 libras em ouro que sustente essa moeda. Ele dizia que disso dependem inúmeras coisas, que se fraudarmos isso, teremos problemas gravíssimos. E como ele argumentava muito bem, como falei para vocês, e vocês verão no texto dele, isso causou um grande impacto para um jovem que estava aí. E como ele era um garoto bem sucedido, com papéis, né, tinha sua independência financeira, e tinha muita facilidade em amizades, na alta corte com o pessoal da Inglaterra, isso tornou mais visível o discurso dele. Outra coisa que ele fez foi fazer uma dura crítica, muito bem fundamentada, dizendo que o aumento dos preços, ou seja, a inflação que estava acontecendo, na contramão do que muitos achavam na época dele, ele diz assim, ó, é a emissão excessiva das notas do Tesouro Inglês. O governo está emitindo muitas notas, muitos papéis, que não tem lastro nenhum, e isso está causando a inflação. É interessante como ele chega a essas conclusões, sabe? Ele estudava muito, fazia as relações desde o homem do campo, desde das indústrias, cruzava dados, numa época que não havia computador nem coisa alguma. Imaginem o número de horas e tempo que esse homem levou refletindo, estudando até chegar a isso. E por fim ele faz um ataque que ficou famoso, as corn laws. Isso aí são as leis do trigo, dos cereais, e relacionado à importação, às taxações, que eram mais baixas. E ele dizia de jeito nenhum. Nisso, ele fazia aproximação grande com Adam Smith, dizendo ele acreditava muito no comércio entre os países. E dizia, olha, deixem os países comerciar. Se eles fizerem comércio, o que um país perde num lado ganha no outro. Isso vai haver uma regulação muito próxima do que vimos na aula passada, da mão invisível, lembram? Ele ilustra aqui na obra dele com o comércio que havia entre vinho e tecidos, entre a Inglaterra e Portugal. É o exemplo que ele vai usar para fundamentar isso nele. Tá bom? Bem, essa obra que vamos agora acessar, sobre os princípios da economia política e taxação, de 1817, ela vai nos trazer alguns pontos que eu vou antecipar. Mas com esse mosaico que pintamos aqui, acredito que a leitura já será bem mais palatável do que veremos a seguir. Nessa obra ele vai colocar as leis que regem a distribuição do produto da terra. Vocês podem estranhar por que da terra, né? Lembrem que essas sociedades todas, elas tinham como a base o homem que plantava, que colhia, que tinha seu gado, que produziu leite, então é dali que se origina tudo. É uma sociedade que, ainda que já tenha agora, esteja se levantando em direção à indústria e toda essa revolução, a terra ainda é a base de tudo isso. E por isso ele coloca essas leis que regem a distribuição do produto da terra. E ele vai colocar os três segmentos que isso abrange e que veremos daqui a pouco. Outra coisa que nessa obra ele vai trabalhar é o liberalismo no comércio internacional. Ele vai usar uma expressão chamada vantagens comparativas. Sabe, ele vai colocar que mesmo uma nação que esteja em desvantagem, num intercâmbio com um país mais desenvolvido, ela tende a ganhar muito pelas vantagens comparativas. Vamos ver. E por último, um dos maiores problemas que o Adam Smith tentou trabalhar e deixou em aberto, o Davi Ricardo também tenta trabalhar, que é o valor. O valor. Que finalmente com Marx é resolvido esse problema, né? Pelo menos na maneira como ele era construído na época, ele se resolve em Marx, e é tema da nossa próxima aula, como é que Marx resolve essa encrenca aí, graças ao trabalho, sem dúvida alguma, de Davi Ricardo. Para Davi Ricardo, o valor de algo está no trabalho. Ele não, se você diz, puxa, mas aqui ó, tem uma pepita de ouro, ele vai contra-argumentar com você e vai atrelar o valor embutido de trabalho que é nisso e vai dizer, não, o que confere valor a algo na nossa sociedade se chama trabalho. É uma maneira interessante, vigorosa, corajosa de resolver um problema que não é dos mais tranquilos. Então, nós agora vamos a uma obra que tem 400 e tantas páginas. Claro que o professor selecionou para vocês as partes que os propósitos do nosso curso nos dizem respeito, e veremos alguns desses elementos. Então, vamos conversar com esse pensador, vamos ver a maneira, o que houve que Davi Ricardo, com o seu pensamento, se torna provavelmente um dos alicerces da nossa economia de hoje. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, dúvidas, reflexões sobre o que vimos até aqui. Agora vamos diretamente à obra do Davi Ricardo. E a obra dele, eu vou direto para a página 192. Na página 192 ele faz uma dessas advertências fundamentais que estão por todo o pensamento dele. aqueles que acompanharam o que o professor colocou aqui nesse painel inicial, agora já vão entender com maior fluência o que vou ler para vocês. O nome da obra é Sobre os Princípios da Economia Política e Taxação, ok? E ele diz, o ponto mais importante na emissão de papel moeda consiste na exata compreensão dos efeitos resultantes do princípio da limitação da quantidade. Dentro de 50 anos, dificilmente alguém acreditará que os diretores de bancos e ministros defendiam seriamente em nossos dias, tanto no parlamento como perante as comissões parlamentares, que a emissão de notas pelo Banco da Inglaterra, que não permitia aos seus detentores a possibilidade de exigirem a sua conversão em dinheiro metálico ou em lingotes, não tinha nem poderia ter nenhum efeito sobre os preços das mercadorias, dos lingotes ou das moedas estrangeiras. Essa prudência, essa advertência que ele nos dá, permeia toda a obra dele. Davi Ricardo tinha essa noção de responsabilidade, esses posicionamentos éticos que se encaminhavam rapidamente para preceitos morais. Ok? Agora sim, após ter lido essa parte, vamos direto aqui ao pensamento dele. Ao capítulo 1. Capítulo 1, o Davi Ricardo já entra direto na questão do valor. Qualquer dúvida que tenham enquanto eu estiver lendo os trechos, comentando, anotem, voltem aqui ao painel que foi colocado ao quadro e nós faremos paradas para que vocês possam tirar dúvidas, tá bom? O valor de uma mercadoria ou a quantidade de qualquer outra pela qual pode ser trocada depende da quantidade relativa de trabalho necessário para a sua produção e não da maior ou menor remuneração que é paga por este trabalho. Olhem a ênfase que ele coloca sobre o trabalho. Vejam que numa época na qual uma revolução industrial está em andamento, máquinas, têxteis, o tear mecânico, que assustou uma geração inteira, assombrou uma Inglaterra toda. Lembram dos filmes de Chaplin sobre desemprego dessas máquinas? Pois numa época como essa, estradas de ferro surgindo, máquinas a vapor, navios, embarcações, esse homem diz, pois não se esqueçam, é no trabalho que está a valoração de qualquer desses caminhos. Não é na máquina, não é na quantidade do que ela pode fabricar, nada disso. Então ele desloca o elemento e pede, vamos focar o trabalho. O que há no trabalho que esse homem faz essa ênfase tão grande? Por que não na mercadoria? Por que não nos produtos em série, na divisão desses bens todos? O que fazia com que ele considerasse o trabalho tão substancial? Vamos ver. E ele já começa citando quem? Adam Smith. Primeira citação do capítulo 1 que abre a obra dele. Bem, então essas partes que vocês estão vendo amareladas é onde eu assinalei para que é o que a gente vai trabalhar. Algumas mercadorias, escreveu Davi Ricardo, têm seu valor determinado somente pela escassez. Nenhum trabalho pode aumentar a quantidade de tais bens e, portanto, seu valor não pode ser reduzido pelo aumento da oferta. Algumas estátuas e quadros famosos, livros e moedas raras, vinhos de qualidade peculiar, que só podem ser feitos com uvas cultivadas em terras especiais, das quais existe uma quantidade muito limitada, são todos dessa espécie. Seu valor é totalmente independente da quantidade de trabalho originalmente necessária para produzi-los e oscila com a modificação da riqueza e das preferências daqueles que desejam possuí-las. Essas mercadorias, no entanto, são uma parte muito pequena da massa de artigos diariamente trocados no mercado. Sem dúvida, a maioria dos bens que são demandados é produzida pelo trabalho. E esses bens podem ser multiplicados, não apenas num país, mas em vários, quase ilimitadamente, se estivermos dispostos a dedicar-lhes o trabalho necessário para obtê-los. Então, ele não ignora que não é só o trabalho que vai dar o valor. Ele não citou aí pedras, vinhos raros, etc. Ele sabe a escassez, ele sabe. Ele não está ignorante disso. Mas ele diz que isso é um segmento tão menor que não serve para argumentar em torno disso. Outro elemento importante. Ler Davi Ricardo numa sociedade inglesa de 1790 nos dá a chance também de ver como é que uma mente tão prodigiosa tentava explicar os mecanismos econômicos de uma época. E há lições esplêndidas para os nossos dias, nos quais a economia parece tão complicada. Você lendo Davi Ricardo, sobretudo as cartas que ele trocou, e olha, eu fiquei tão em dúvida se eu trazia esse livro das cartas que ele trocou com Malthus, porque é maravilhoso também. Mas assim, você lê Davi Ricardo, você começa a ter cada vez mais a nítida impressão de que a economia é uma interpretação muito mais do que um elemento embasado em fatos, que isso que ele coloca nessas explicações tem muito mais a ver com o mundo como representação dele, a partir do mundo em que ele estava, uma visão ética, uma visão generosa do ser humano, libertária do ser humano. Quer dizer, ele construiu por aí, ele viu a economia dele, pegou os dados e disse, não, para aí, segundo os meus prejuízos, meus raciocínios, eu dialogando com isso, eu acho que as coisas funcionam assim, podemos melhorar dessa forma. Mas ele tinha muitos críticos, debatedores, vorazes, que no entanto o admiravam pelo estilo, pela maneira como ele construía as ideias dele, mas discordavam dele. Na época dele isso já havia e era muito forte. Essa maneira flexível como ele vai construindo os argumentos, não se enganem com isso, ok? É um abraço de ferro que ele vai dando. Ele começa abrindo esses horizontes e quando você vai ver com a métrica do discurso matemático, ele encerra tudo e diz, agora é isso. E aí para sair dali. Então fiquem atentos com essas construções e observem como ele vai colocando, ok? Para ele, então, ainda que tenhamos exceções, é o meu trabalho ou o seu trabalho que vai conferir a algo o valor que tem. Independente de uma sociedade pagar por isso, independente de uma sociedade entender isso. É este realmente o fundamento do valor de troca de todas as coisas, à exceção daquelas que não podem ser multiplicadas pela atividade humana. Eis uma doutrina de extrema importância na economia política, pois de nenhuma outra fonte brotam tantos erros, nem tanta diferença de opinião nesta ciência, quanto das ideias confusas que estão associadas à palavra valor. Se a quantidade de trabalho contida nas mercadorias determina o seu valor de troca, todo acréscimo nessa quantidade de trabalho deve aumentar o valor da mercadoria sobre a qual ela foi aplicada, assim como toda diminuição deve reduzi-la. Ou seja, o próprio trabalho que se faz a respeito de um trabalho já feito vai agregar, vai retirar elementos. Não é algo que fez e acabou. Está vivo. Prosseguindo então o trabalho aqui de Davi Ricardo, lembrem o contexto então, como eu estava falando, da obra dele e a que ele se propunha em torno disso, né? E aí ele faz uma das críticas ao Adam Smith, que, né, ele diz assim, ó, que se fosse verdadeiro esses elementos, se a remuneração do trabalhador fosse sempre proporcional ao que ele produz, a quantidade de trabalho empregado numa mercadoria e a quantidade de trabalho que essa mercadoria compraria serem iguais a qualquer delas, poderia medir com precisão a variação das outras coisas. Mas elas não são iguais. A primeira é, sob muitas circunstâncias, um padrão invariável que mostra corretamente as variações das demais coisas. E a segunda é sujeita a tantas flutuações quanto as mercadorias que a elas sejam comparadas. Adam Smith, após haver mostrado habilmente a insuficiência de um meio variável, como o ouro e a prata, isso ele demonstrou. Mas aí Davi Ricardo diz, ele vai, demonstrou isso, mas cai num outro erro. Adam Smith, após haver mostrado habilmente a insuficiência de um meio variável, como o ouro e a prata, para a determinação do valor variável das outras coisas, acabou escolhendo uma medida não menos variável, ao eleger o trigo ou o trabalho. O problema aqui é assim, se vamos fixar um balizamento de valor, ele terá um lastro fixo ou ele terá um lastro na forma de uma basculante que o permita variar? E se for o caso, ela tem que ser confiável. E se for o caso, nós podemos ter medidas de lidar com ela. Ou vamos ficar reféns de algo assim? Essa é a questão que ele está propondo para nós. Vamos ver para onde ele vai caminhar. No mesmo país, para a produção de uma dada quantidade de alimentos e de outros gêneros de primeira necessidade, pode ser exigido, em determinada época, o dobro do trabalho que seria preciso numa época anterior. Podendo, no entanto, diminuir muito pouco a remuneração do trabalhador. Se na primeira época o salário do trabalhador fosse constituído por certa quantidade de alimentos e de outros gêneros de primeira necessidade, possivelmente ele não subsistiria se essa quantidade se reduzisse. Nesse caso, os alimentos e outros gêneros de primeira necessidade teriam encarecido 100% se fossem avaliados pela quantidade de trabalho necessária para a sua produção, enquanto o aumento do valor teria sido muito pequeno se este se medisse pela quantidade de trabalho pela qual poderiam ser trocados. Observação idêntica podemos fazer em relação a dois ou mais países. Ou seja, ele começa a questionar esse elemento do valor e como podemos lidar com isso de uma maneira mais segura, mais sensata. Eu sei, vocês trazem isso para os nossos dias, como alguns fazem, e dizem, puxa, mas isso se resolve pela lei da oferta e da procura, professor. Lá uma empresa precisa de mais trabalhadores para fazer uma pintura, eles contratam, e aí eles oferecem um preço, o trabalhador vê se quer ou não. Essas coisas se regulam assim. Muitos da nossa época pensam dessa forma. Só que lembrem, o Adam Smith, quando colocou isso da mão invisível, que é mais ou menos isso, ele não ignorava o que há nos bastidores desta mão invisível, que é a verdadeira mão invisível. A política do governo intervencionista, que anula essa mão invisível e faz com que então o trabalhador seja manipulado. A própria empresa pode ser manipulada, né? A própria empresa. Então, eles não ignoravam esses elementos. Agora, recuem os passos e voltem a uma época dessa, 1790, 1800, os primeiros anos, quer dizer, essas coisas não eram tão evidentes. E as pessoas não tinham essa informação quase intuitiva que temos hoje para, pelo menos, dar um primeiro combate a essa discussão. Então, um tema como esse era instigante e gerava todo tipo de controvérsia. Bom, vamos seguir um pouco mais. Não é correto, portanto, dizer, como disse Adam Smith, que, abre aspas, como o trabalho muitas vezes poderá comprar maior quantidade e outras vezes menor quantidade de bens, o que varia é o valor deles e não o do trabalho que os adquire, fecha aspas. Ele não concorda com isso de jeito nenhum. E ele diz mais adiante, duas mercadorias variam em valor relativo e desejamos saber em qual delas a variação realmente ocorreu. Se compararmos o atual valor de uma delas com sapatos, meias, chapéus, ferro, açúcar e todas as outras mercadorias, veremos que ela pode ser trocada exatamente pela mesma quantidade daqueles bens pela qual se trocava anteriormente. Se compararmos a outra com essas mesmas mercadorias, verificaremos que variou a relação a todas elas. Podemos, então, com grande probabilidade, inferir que a variação ocorreu nessa mercadoria e não naquelas com as quais a comparamos. Ele começa a explicar esses elementos. E aí ele diz que no lugar do que o Adam Smith coloca, ele diz assim, ó, que é correto dizer, como disseram anteriormente Adam Smith, que a proporção entre as quantidades de trabalho necessárias para adquirir diferentes objetos parece ser a única circunstância capaz de oferecer alguma regra para trocá-los uns pelos outros. Ou, e agora ele trazendo para as próprias palavras dele, em outras palavras, que a quantidade comparativa de mercadorias que o trabalho produzirá é que determina o valor relativo delas, presente ou passado, e não as quantidades comparativas de mercadorias que são entregues ao trabalhador e em troca de seu trabalho. De novo, ele tira a ênfase do produto e puxa para o trabalhador. Como será que o Davi Ricardo vai lidar quando as máquinas entrarem nessa discussão? Como ele vai mensurar essa questão das máquinas? Qual é a balança com que ele vai pesar o trabalho de uma máquina? Já que a ênfase dele é o trabalho, não a mercadoria. Ele assume os valores relativos que elas podem assumir e outras coisas via comparação. Observem como é a mente de um homem daquela época, que é, ok, dos anos 1800 que estavam começando. Observem como o fator mecânico do pensamento prepondera, como o tópico 10, raciocínio, ele reina quase que puro nesse horizonte. Né? Como esse exercício da racionalidade ele vai a extremos, concluindo, destituindo coisas. Né? Que época houve em que se imperou com tanta coisa? Observem, vocês já estudaram em filosofia clínica como a gente codifica estágios de desenvolvimento nas bases categoriais de uma pessoa via analítica de linguagem. Tivemos uma semana de estudos inteira sobre isso. Não é? Um pensamento fortemente pautado no tópico 10, sobretudo numa época como essa. Olhem como ele usa comparativamente os critérios comparativos, os critérios de contraste, o sistema de esquemas resolutivos de balança. É um homem cujo pensamento, se tirássemos uma foto, seria uma daquelas armaduras medievais, funcionando com aquelas dobras, aquelas juntas. É um pensamento assim. Okay? Você argumentar com ele com base em intuições, em sensações, em impressões e afetividades, mas ele não tem nem o que conversar com você. Não quanto à economia. Ele vai dizer, você está em outra área. Artes, pelo menos. Então vejam como ele decodifica os elementos da época dele. E hoje, quando nós tratamos de economia, você vê um economista falando na TV, vamos subir os impostos. Qual é o argumento? Qual é o fundamento? Qual é a... Não é Davi Ricardo puro? É o mesmo sistema de argumentação. As premissas são outras. Davi Ricardo, a parte final do livro dele, toda ela é sobre impostos e taxação. Uma pena que os nossos economistas não leram. porque veriam algumas coisas interessantes. Acho, ou leram, sim, eu acho. Eu acredito que leram, mas não seguiram. Bom, ele diz que trabalhos de cunhos diferentes naturalmente são valorados e pagos de uma maneira diferente, ok? E aí vai acarretar o valor relativo de uma mercadoria. Então, trabalhos diferentes que fazem uma mesma mercadoria vão ter uma diferenciação. Ao referir-me ao trabalho como um fundamento de todo o valor e da quantidade relativa de trabalho como determinante quase exclusivo do valor, quantidade relativa do trabalho. Trabalho como definição do valor e a quantidade de trabalho também como determinante. Tá? Quando ele se refere a isso, olha o que ele diz. Não se deve supor que eu negligencio as diferentes qualidades de trabalho, nem a dificuldade de comparar uma hora ou um dia de trabalho numa atividade com a mesma duração de outro trabalho em outra atividade. A estimativa de valor de diferentes qualidades de trabalho se ajusta rapidamente no mercado com suficiente precisão para todos os fins práticos e depende muito da habilidade comparativa do trabalhador e da intensidade do trabalho realizado. Uma vez constituída, essa escala fica sujeita a poucas variações. Se um dia de trabalho de um joalheiro vale mais que um dia de trabalho de um trabalhador comum, essa relação foi há muito tempo ajustada e colocada na devida posição na escala de valores. Ao comparar, portanto, o valor da mesma mercadoria em diferentes períodos, raramente será necessário levar em conta a habilidade comparativa e a intensidade de trabalho exigidas para a sua produção, pois estes fatores operam igualmente em ambos os períodos. Davi Ricardo então aponta uma vertente historiográfica como um elemento balizador para a gente ter segurança nessas comparações. Isso seria suficiente? Uma sociedade não pode alienar, não pode, por razões, éticas, por razões epistemológicas, pedagógicas e outras, sanitárias, desvalorizar profissões, fazer essas coisas? Pode sim. E Davi Ricardo sabia disso, porque na Riqueza das Nações, que era uma das obras que ele mais admirava, de Adam Smith, isso aparece. O Adam Smith faz essas comparações entre culturas, entre povos, entre nações. Davi Ricardo, então, quando coloca esses elementos, ele não ignora esses códigos de alienação que uma cultura, uma sociedade pode promover. Vamos adiante? Bom, agora nós vamos entrar numa parte mais delicada. Nessa parte da obra, ele vai nos chamar a atenção para um fator. Bom, mas então é só o trabalho? E a tinta que eu comprei para pintar essa caixinha de som aqui? Não é? E além disso, o fio que prolonga para eu poder ligar aqui no computador, porque ela tem Bluetooth, ela pode ser sem fio, né? Se você compra fio. E as baterias que eu tenho que trocar às vezes, porque tem horas, eu recarrego até um ponto, depois tenho que trocar. Como é que isso entra no cômputo dessas coisas? Vejam, se ele parte da valoração do trabalho, esses elementos ele reconhece que afetam, então afetam de que maneira? Como colocar isso nessas dimensões todas? Aí ele cita do campo, não é? O trabalho dos animais. Ele diz assim: ó, o valor desses animais deveria ser regulado não apenas pelo tempo e pelo trabalho necessários à sua captura. Ele está se referindo aqui a um capítulo sobre caça. Lembrem que na Inglaterra a caça é um dos esportes, eles chamam de esportes nacionais. Caça da raposa é lendária lá, né? Para eles não há uma crueldade aqui. É um esporte, né? E a caça, mesmo pessoas ditas sensíveis e cultas, não raro, tinham suas espingardas e tinham suas temporadas de caça. É uma outra época, né, pessoal? Um outro tempo, uma outra. Um dia vão dizer de nós assim, mesmo aqueles filósofos clínicos que estudavam naquelas noites, filósofos e economistas, mesmo eles chegavam em casa e fritavam um bife. Mesmo ditos sensíveis, e às vezes, enquanto fritavam um bife, ouviam Beethoven e se emocionavam, quer dizer, era um dos paradoxos daquela época, não era crueldade, não. Assim a gente lê hoje Davi Ricardo e seu povo. Então ele vai citar um exemplo concreto disso. Ele diz assim: ó, suponhamos, ele está citando aqui a caça, ele diz assim, que o animal que é caçado, né, pelo tempo necessário à sua captura, mas também pelo tempo e pelo trabalho necessários à produção do capital do caçador, a arma com a ajuda da qual a caça se realizava. Suponhamos que a arma necessária para matar um castor fosse produzida com muito mais trabalho do que a arma necessária para matar o gamo, por causa da maior dificuldade de se aproximar do primeiro animal e da consequentemente necessidade de uma arma mais precisa. Um castor valeria naturalmente mais do que dois gamos, justamente porque no total mais trabalho seria exigido para matá-lo. Ou imaginemos que a mesma quantidade de trabalho fosse requerida para fabricar as duas armas, que teriam, no entanto, durabilidade muito diferente. Somente uma pequena parcela do valor do instrumento mais durável seria transferida para a mercadoria, enquanto uma porção muito maior do valor do instrumento menos durável seria adicionada à mercadoria produzida com seu auxílio. Todos os implementos necessários para caçar o castor e o gamo poderiam pertencer a uma classe de homens, sendo o trabalho empregado na caça fornecida por outra classe. Ainda assim, os seus preços comparativos seriam proporcionais ao trabalho efetivamente consumido, tanto na formação do capital como no abate dos animais. Ou seja, o mesmo que ele vai pregar depois, quando ele fala do comércio internacional, nas vantagens comparativas, quando ele trata do liberalismo no comércio internacional, ele apregou aqui nas relações dentro de uma nação, dentro de um país. Há esses instrumentos reguladores variáveis, e eventualmente você pode perder um pouco aqui, mas você ganha ali. Eventualmente você pode perder um pouco ali, mas você ganha lá. E no cômputo dessas coisas há um aparente equilíbrio nessas relações e benefício entre todos. Um pensamento otimista, um pensamento, às vezes, alguns podem dizer ingênuos. Aqui na América Latina, quando a esquerda, há algumas décadas, começou a se levantar forte, pensamentos como esse eram inviáveis. Eles diziam, é esse tipo de pensamento que faz com que as grandes misérias e as grandes injustiças sociais se abatam na nossa sociedade sul-americana. No entanto, os que defendiam um pensamento ricardiano diziam ao contrário. Porque ele fala a partir de um país no qual não há isso. Ou há isso, mas muito minimizado, as pessoas todas têm tudo. Não é essa miséria que você tem aí. Talvez então devessem atribuir isso a outros fatores. O que nos magoava profundamente nessa argumentação, quando dialogávamos com pensadores de outros países e nações. Porque as outras disposições são o quê? A nossa formação cultural, a nossa formação ética, e aí é pesado, né? Porque aí você precisa se olhar no espelho e dizer, bom, então se o problema não é econômico, é o que que é? É de uma elite que é extremamente bruta, egocêntrica, narcísica, inversiva, e não acredita que ao abrir as mãos para que todos tenham, todos terão, como fizeram as elites a partir de 1789 na França e por toda a Europa? Será essa a diferença? São perguntas, eu não estou afirmando. Mas esses debates existiram e existem. E vão prosseguir ainda. Por um bom tempo essas coisas vão prosseguir. Não é? Bom, aí ele vai aprofundar esses elementos. Ele cita desde as sociedades primitivas como é que esse sistema de escambo inicial surgia. É toda essa parte aqui que eu vou abreviar para vocês, para não cansar. Bom, aqui ó, deixa eu ver qual é esse capítulo que eu estou entrando aqui. Assim, a seção 4, essa é importante. Aqui ele vai colocar exatamente o uso da máquina. Como é que a máquina, que era um dos grandes receios da época dele. Esses teares mecânicos aí, ó, foram, eles geraram o terror em muitas e muitas sociedades e pessoas. Porque se achava que ele era o símbolo do desemprego em massa. Né? Que uma fábrica com dois ou três funcionários faria tudo e lá fora milhares de desempregados. Então, Davi Ricardo agora vai entrar nessa questão. E lembrem que um dos principais problemas da época dele era aquele que eu botei ali, inclusive com asterisco do lado, para ficar bem claro para vocês que ele não, em nenhum momento ele perdia isso de vista. Ele não ignorava a miséria que tinha em épocas sazonais entre os trabalhadores, ora todo mundo empregado, recebendo bem, ainda precisava trazer gente de fora, ora mortalidade grande, miséria pelos bairros, sopa pública para as pessoas, quer dizer, ele não ignorava isso. Deixa eu pegar aqui onde eu marquei. Nos estágios primitivos da sociedade, antes da utilização de muita maquinaria ou de muito capital durável, as mercadorias produzidas com capitais iguais teriam aproximadamente o mesmo valor. E umas em relação às outras diminuirão ou aumentarão segundo mais ou menos trabalho seja necessário para produzi-las. Mas, depois da introdução destes instrumentos dispendiosos e duráveis, as mercadorias produzidas com o emprego de capitais iguais terão valores agora desiguais. E embora umas em relação às outras ainda possam aumentar ou diminuir na medida em que mais ou menos trabalho seja necessário para sua produção, elas estarão também sujeitas a uma outra variação, embora menor, causada pelo aumento ou pela diminuição dos salários e dos lucros. Como os bens vendidos por 5 mil libras podem ser o produto de um capital igual àquele com que são produzidos outros bens que se vendem por 10 mil libras, os lucros de sua fabricação serão os mesmos, mas seriam desiguais se os preços de tais bens não variassem com um aumento ou uma queda na taxa de lucro. Percebe-se também que na proporção da durabilidade do capital empregado em qualquer produção, os preços relativos das mercadorias nas quais se utiliza o capital durável deverão variar inversamente em relação a estes salários. E então ele encaminha o trabalho dele para as taxações, que é a segunda parte da obra dele. Vamos fazer um intervalo, 10 minutos para vocês. Prosseguindo então agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, estamos trabalhando sobre os princípios da economia política e taxação de Davi Ricardo, uma obra de 1817. E, ainda que pareça muito distante, esses conceitos são muito atuais. A maneira de olhar para a economia como Davi Ricardo olhava não é uma maneira rara hoje em dia. Essa maneira de coisificar os fenômenos econômicos, de tentar reduzi-los a coisas, de dissociá-los de elementos internos. E olha, recentemente no nosso país nós vimos como outros fatores, como uma crise ética, uma crise de valores, derrubam rapidamente uma economia que até poucas semanas antes era tida como estável, sólida e promissora. Não é? Bastou que outros tópicos estruturais interferissem e a economia veio abaixo rapidamente. Mas, de fato, essa maneira de coisificar a economia, tentando transformá-la num boneco de cordas, ainda não é. Nos nossos dias, ainda não deixou de ser, em grande parte dos casos. Como uma filosofia clínica poderia participar de uma conversação econômica? Olha, uma filosofia clínica que fosse trabalhar com economia, sobretudo reger as instâncias de um país, caminharia em outra dimensão completamente diferente. Em algumas economias, nós não falaríamos em troca, nós não falaríamos em pêndulos, nós não falaríamos em valor de trabalho e outras coisas. Seria completamente diferente a pauta. Para algumas economias, em alguns povos, em alguns contextos, a filosofia clínica defenderia uma espécie de socialismo humanista. Em outros lugares, não teria como fazer isso. Não haveria espaço, não haveria estruturação, arcabouço para receber uma tal concepção. Então, seria completamente diferente. Seria um elemento mais ligado a um liberalismo econômico, no qual cada um pudesse pautar por si, com uma interferência mínima do Estado. Assim seria uma filosofia clínica, apenas para citar dois exemplos, que há muitos entre eles, outros além desses, que trabalharia questões como essa. Agora imaginem, esses pensadores não consideravam as coisas assim. Eles estavam dentro de um arcabouço social, numa base categorial, se criaram ali, sentiam as necessidades, os problemas, os benefícios, e erguiam prédios teóricos para fazer frente a esses problemas ali, não é? E universalizavam esses preceitos. Era como se fazia em grande parte dos casos. Marx fez isso, Davi Ricardo fez isso, Adam Smith fez isso e muitos outros fizeram, não imaginando que isso não era uma resposta, mas uma das respostas possíveis, em muitos casos inoperante. Isso que Davi Ricardo propunha servia bem para o país dele, para a época dele, para o contexto dele, era uma maneira de ler aquilo. O que ele acrescenta? Ele acrescenta valor a trabalho. Essa teoria do valor ele acrescenta, essa renda fundiária é um acréscimo que ele coloca, essa teoria dos lucros e da distribuição ele acrescenta, ele tenta melhorar um sistema dentro de um mecanismo que já estava pronto. Em filosofia clínica, você já sabe, muitas vezes não se trata de melhorar um mecanismo ou um sistema pronto, mas ultrapassá-lo, ir além dele, deixando para trás. Assim se faria uma filosofia clínica numa época como a nossa, que já permite em muitos lugares que você, por exemplo, não precise mais trabalhar. Nós estamos discutindo nesse momento no nosso país uma reforma previdenciária. Um filósofo clínico lá metido entre os que estão debatendo o assunto, talvez propusesse coisas como: ok, vamos propor então a aposentadoria a partir de 70 para pessoas como o professor Lúcio, que tem uma boa alimentação, tem casa, tem teto, tem um automóvel para ir voltar do trabalho, mas não para uma pessoa que tem que ir de bicicleta tão longe, ou que tem que pegar 3, 4 condições, que ganha um salário mínimo, que quando precisa de um médico tem que ficar numa fila imensa e ela sabe-se lá ser atendida. Para esse aí, 70 anos não. Para esse aí, vamos aposentá-lo com 50. Talvez um filósofo clínico lá dissesse isso. Talvez um filósofo clínico lá, numa reforma previdenciária, dissesse: bom, vamos colocar critérios. Tais pessoas vão pagar um pouquinho mais na Previdência e tais estarão até isentas, dependendo de onde elas estão. Talvez fosse assim. Talvez fosse um filósofo clínico lá propusesse um outro sistema que não o nosso sistema previdenciário. Algo que de fato tivesse a ver com a gênese, com a construção, com a mente de boa parte do povo brasileiro nos seus muitos contextos pelo país. Talvez fosse diferente, mas não é o que está sendo feito. Não é o que está sendo feito. Estamos seguindo modelos universalizantes, modelos prontos, modelos matemáticos, que colocam numa balança: olha, se pagarmos tanto, teremos tanto, perderemos tanto. uma economia dissociada dos vetores da vida. Mais uma vez. Está aí mais um dos motivos pelos quais, numa bela noite de terça-feira, estamos estudando criaturas como Davi Ricardo. Quando o valor relativo das mercadorias varia, escreveu Davi Ricardo, seria importante dispor de meios para averiguar com certeza qual delas diminuiu e qual aumentou em seu valor real. Isso só seria possível pela comparação de cada uma delas com algum padrão invariável de medida de valor que não fosse ele mesmo sujeito, às flutuações às quais estão expostas as demais mercadorias. É impossível obter tal medida, pois não há mercadoria que não seja suscetível às mesmas variações como aquelas cujo valor deve ser verificado, ou seja, não há nenhuma que deixe de requerer mais ou menos trabalho para sua produção. Mas, se essa causa de variação no valor de uma medida pudesse ser removida, se fosse possível que da produção do nosso dinheiro, por exemplo, fosse sempre requerida a mesma quantidade de trabalho, ainda assim, não teríamos um padrão ou medida invariável de valor perfeito, porque, como já tentei explicar, essa medida estaria sujeita a variações relativas provocadas por aumentos ou quedas de salários, segundo as diferentes proporções de capital fixo necessárias, não só para produzi-las, como para produzir as demais mercadorias, cujas mudanças de valor desejássemos verificar. Poderia estar sujeita ainda a variações provocadas pela mesma causa, segundo os diferentes graus de durabilidade de capital utilizado nela e nas demais mercadorias com as quais devesse comparar-se, ou ainda segundo o tempo necessário para colocar no mercado, fosse mais ou menos longo que o requerido para colocar em outras mercadorias cuja variação tivesse ser determinada. Todas essas circunstâncias desqualificam qualquer produto como uma medida perfeitamente precisa de valor. Está vendo? Não podemos colocar o valor no produto por conta disso. Temos que colocar o valor no trabalho, porque o produto está sujeito a todas essas coisas. Mas o trabalho também não estaria, gente? E aí ele vai citar os vários elementos. Se usássemos o ouro como lastro, se usássemos isso, se usássemos as leis, se usássemos aquelas coisas. E os problemas sempre se repetem. Resta considerar, no entanto, se a apropriação da terra e a consequente criação de renda ocasionarão alguma variação no valor relativo das mercadorias, independentemente da quantidade de trabalho necessária à sua produção. Para entender esse aspecto da questão, devemos investigar a natureza da renda da terra e as leis que regulam seu aumento e diminuição. Para entender, vou repetir, este aspecto da questão, devemos investigar a natureza da renda da terra e as leis que regulam seu aumento ou diminuição. Essa renda é a porção do produto da terra paga ao seu proprietário pelo uso das forças originais e indestrutíveis do solo. Lembram do que Proudhon colocava sobre isso? Ele disse, essa terra não é nossa. Nos apropriamos da terra. É um roubo. Se refere às coletividades, não ao indivíduo, aquele que tira seu sustento e tal. Esse ele perdoava. A renda é frequentemente confundida com os juros e com o lucro da capital. E na linguagem popular, o termo é aplicado a qualquer pagamento anual de um agricultor ou proprietário da terra em que trabalha. Se de duas fazendas vizinhas com a mesma extensão, a idêntica fertilidade natural, uma contasse com todas as vantagens de edificações agrícolas e se além disso estivesse devidamente drenada e adubada e adequadamente repartida por sebes, cercas e muros, enquanto a outra não apresentasse nenhuma dessas benfeitorias, naturalmente uma remuneração seria paga pelo uso da primeira. Não obstante, em ambos os casos, essa remuneração seria chamada renda. É evidente, contudo, que somente uma parte do dinheiro pago anualmente pela fazenda com benfeitorias seria dada em troca das forças originais e indestrutíveis da terra. A outra parcela seria paga pela utilização do capital empregado para melhorar a qualidade da terra e para a construção de edificações necessárias à segurança e à preservação dos produtos. Às vezes, Adam Smith refere-se à renda da terra no sentido mais restrito, ao qual pretendo limitar o uso do termo, porém frequentemente o utiliza no sentido popular em que geralmente é empregado. O Davi Ricardo não desconsidera esses fatores, mas esses fatores todos, sem o uso do elemento fundamental, essencial do trabalho, perde completamente o sentido. Olhem quando ele vai se referir ao trabalho. O trabalho, como todas as outras coisas que são compradas e vendidas e cuja quantidade pode ser aumentada ou diminuída, tem seu preço natural e tem seu preço de mercado. O preço natural do trabalho é aquele necessário para permitir que os trabalhadores em geral subsistam e perpetuem sua descendência sem aumento, sem diminuição. A capacidade que tem o trabalhador de sustentar a si e a família, que pode ser necessária para conservar o número de trabalhadores, não depende da quantidade de dinheiro que ele possa receber como salário, mas da quantidade de alimentos, gêneros de primeira necessidade e confortos materiais que, devido ao hábito, se tornaram para ele indispensáveis e que aquele dinheiro poderá comprar. O preço natural do trabalho, portanto, depende do preço dos alimentos, dos gêneros de primeira necessidade e das comodidades exigidas para sustentar o trabalhador e sua família. Com um aumento no preço dos alimentos e dos gêneros de primeira necessidade, o preço natural do trabalho aumentará. Com uma queda no preço daqueles bens, cairá o preço natural do trabalho. Com o desenvolvimento da sociedade, o preço natural do trabalho tende sempre a crescer, pois uma das principais mercadorias que regula o seu preço natural tende a tornar-se mais cara, devido à crescente dificuldade para a sua produção. Bem, enquanto de uma maneira bastante amistosa para os nossos padrões de época, as pessoas como Davi Ricardo procuram regular essas coisas, o discurso que veremos na próxima semana não é assim. Ele mostra isso que estamos vendo, mas todo o tempo há uma mão pesada culpando a estrutura social que edificou as leis, as regras, num sistema de casta impiedoso, no qual os que estão embaixo são simplesmente devastados. Era a maneira como Marx via essas coisas. E aí veremos que é bem diferente, não é? Marx tenta arrumar isso não dessa forma como Davi Ricardo está fazendo apenas. Ele tenta isto, mas vai agir lá numa superestrutura, que é quem é responsável, segundo Marx, por tudo isso. E essa superestrutura que Marx vai acusar diretamente se chama superestrutura econômica. Todo o resto, religião, cultura, filosofia e o que mais for, vai depender desta impiedosa mão econômica. É ela que faz todas as coisas e é para lá que Marx aponta. E fazendo um trabalho de ligação impressionante entre filosofia e economia. Com esses autores que nós vimos nessas três primeiras aulas, vai ficar muitíssimo evidente o contraste, por onde Marx vai andar, o que ele vai nos propor, okay? E a maneira como ele vai propor isso. Não é uma coisa singela, não é simples, não é um ajuste como o Davi Ricardo tenta fazer. Devido ao adiantado da hora, e como o intuito foi apenas mostrar para vocês aqui uma aproximação do pensamento do Davi Ricardo, convido vocês a lerem a obra dele como uma ilustração, claro, apenas, e uma preparação para Marx, que encerra o ciclo aqui dos filósofos da economia do nosso trabalho. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações finais sobre a aula de hoje.